Muito boa tarde, senhores e senhores deputados. Vamos dar início ao nosso grupo de trabalho. Hoje teremos a audiência com a Associação Portuguesa de Radiodifusão. Temos connosco Luís Mendonça, presidente, e Sandra Reis, diretora. Relativamente à audiência, creio que já tiveram acesso à nossa grelha, no entanto, não obsta relembrar, terão 10 minutos de intervenção inicial, seguido dos grupos parlamentares, que terão 5 minutos para fazer as suas perguntas. E, por fim, mais uma intervenção, desta vez final, com um tempo de 10 minutos. O relógio está a contar ali e poderão acompanhar o tempo da vossa intervenção. Por isso, passo a palavra para uma intervenção inicial.
Ora, então... Obrigado, então, pelo convite que nos fizeram para estar aqui presentes. Nós, portanto, agradecemos. Nós, como sabem, somos a Associação Portuguesa de Radiodifusão, portanto, representamos mais de 170 rádios em Portugal, das 320, mais ou menos, que existem. Representamos todo o tipo de rádios, que é importante também esclarecer isto, porque às vezes há alguma dúvida. Portanto, nós temos rádios do universo do Estado, portanto, agora, RTP, Antena 1, RTP, Antena 2, RTP, Antena 3 e todo esse universo, não é? Também as rádios regionais, como por exemplo a M80, que é a Rádio Regional Sul e também é a nossa associada, e também as outras todas as rádios locais que existem pelo país. Para além disso, há uma confusão que às vezes também se coloca e é importante nós andarmos sempre a dizer isto. Portanto, eu também sou docente na área das ciências da comunicação. E os meus alunos perguntam-me sempre, então o Observador não é dessas rádios regionais? Eu, não, o Observador não é, é uma rádio local. E a Mega? A Mega também não, também é uma rádio local. E, portanto, todas essas rádios que nós todos conhecemos e bem, são todas rádios locais. Portanto, e nós representamos todas essas rádios e uma outra agora que surgiu também mais recentemente, que é o Correio da Manhã Rádio, portanto, também é a nossa associada. Portanto, ou seja, a nossa associação acho que representa bem o que é o panorama nacional das rádios portuguesas e, portanto, ficamos agradados sempre que nos convidam a estar presentes, porque vem também reconhecer, no fundo, aquilo que é o nosso papel. Relativamente àquilo que vocês nos pedem aqui, nós não temos realmente muita intervenção nesta situação que nos pedem parecer e, portanto, nós já enviamos um documento que eu penso que já vos foi transmitido, que não temos muito a acrescentar. Na parte que nós temos a acrescentar e que, pronto, gostaríamos realmente que isso acontecesse, portanto, e que mantemos todo o nosso interesse na iniciativa do PAN, porque, portanto, esta recomendação ao Governo já é uma recomendação antiga, em que a rádio também esteja representada no Conselho Consultivo. Portanto, estão todas as entidades no Conselho Nacional da Cultura, todas as entidades que deveriam lá estar estão lá, menos a rádio, portanto, e nós achamos que é todo justo que a rádio também lá esteja, faz todo o sentido que também esteja representada e, portanto, é uma situação que nós vimos a pedir que seja esta nossa inclusão, que seja feita há uma série de anos, mas que nunca tinha acontecido. Portanto, ela parece que agora poderá finalmente vir a ser realidade e para nós é muito importante. Aproveitando de estar aqui, não podemos também deixar de vos falar naquilo que são as nossas reivindicações muito antigas também, nomeadamente com os direitos de autor e direitos conexos das rádios, porque a rádio não é reconhecida como detentora de direitos, e para nós era muito importante que a rádio também fosse reconhecida como detentora de direitos. Portanto, as nossas rádios produzem fazem um produto diário. Eu sou diretor de uma rádio, portanto, a minha rádio todos os dias produz uma série de noticiários, de programas, de debates, de entrevistas. Portanto, faz um produto radiofónico diariamente. Deveria ser reconhecida como detentora desse direito que ela produz, tal como os jornais são detentores de um direito que é o seu jornal, o seu produto. A rádio produz todo esse conteúdo, mas não é reconhecida na lei. Por exemplo, nós vamos a um café, não é? A um bar, ouvimos, por exemplo, pode estar sintonizada a minha rádio nesse bar, nesse café, Os direitos conexos e direitos de autor têm direito sobre essa emissão de rádio e sobre esse som que está a ser ali distribuído? As pessoas do café pagam uma retribuição aos detentores dos direitos, mas o que é curioso, e aqui eu acho que é muito fácil de perceber, é que quem produz aquele produto, quem produz aquele conteúdo que é a rádio, no fundo ela que é a dona do conteúdo, não tem direito a ser ressarcida por esse seu conteúdo. Mas o bar tem que pagar aos direitos de autor, aos direitos conexos, e depois, esses direitos de autor e direitos conexos, penso eu, que era mais evidente, que deveriam também ser depois realocados na rádio, que é a produtora desse tal conteúdo. Ora, isso não existe neste momento, porque a lei não prevê essa possibilidade. E nós achamos que isso era muito importante. E isso, ainda por cima, é muito importante. E, por outro lado, isso verifica-se na chamada lei da cópia privada, que é um valor que todos nós pagamos quando compramos algum equipamento que tem memória, as pens, os computadores, os telemóveis, tudo hoje mais ou menos eletrónico tem memória, até os fogões lá de casa, não é? São feitos também com memória normalmente, e portanto todos esses equipamentos têm memória. Esse valor é um valor que é arrecadado, no fundo não é um valor que depois é do Estado, portanto ele depois deixa de ser do Estado, ele é arrecadado, mas depois existe para ser depois distribuído por quem tem direito. Bom, e quem tem direito são as entidades, lá está, através dos conexos, os direitos de autor, os artistas, os produtores de conteúdos, jornais, tudo muito bem, editores fonográficos e editores de livros. Agora, as rádios não têm direito, e para perceberem a importância, porque é que nós tanto vincamos isto? Primeiro, há uma questão de coerência, não é? Porque é que, se as rádios produzem conteúdos, também deviam ser ressarcidas por esses conteúdos que produzem. Depois, porque há uma verba associada. E quando falamos do valor que as rádios não têm tido ao longo de anos e anos, que não houve investimento por parte do Estado nas rádios portuguesas, isto era uma forma de fazer chegar algum dinheiro às rádios de uma forma que nem sequer é do Estado. Portanto, é um dinheiro que é angariado por todos nós que pagamos e compramos equipamentos. Para terem uma ideia, portanto, no ano de 2000 e... Sandra, não sei se tem dados mais atualizados, mas os que eu tenho de 2023 falam-me em 31 milhões de euros, quase 32 milhões de euros, de uma verba que é distribuída, lá está, por quem tem direito. E nós não temos direito. Portanto, não temos direito a ir buscar uma pequena verba desses tais 31 milhões de euros, que realmente eram, se calhar, uma forma de nos fazer chegar também algum dinheiro às nossas rádios. Depois, já agora dá-se mais uma nota, que nós tivemos nos últimos anos um trabalho dificílimo em conseguir encontrar um acordo com a Passe Música, que na altura representava as duas entidades dos direitos conexos, que pediam que as rádios fizessem os seus pagamentos, e naquela altura também pedimos muito insistentemente que a Assembleia da República, e nomeadamente a Comissão, nos ajudasse a dirimir estas diferentes formas de olhar para o problema, que eram, eles queriam muito dinheiro da nossa parte, que nós pagássemos, e nós, claro, queríamos pagar o menos possível, nomeadamente porque temos já um direito de autor que já pagamos há muito tempo, e que quando começámos a pagar o direito de autor até nos disseram que também era incluído os direitos conexos. De partir de determinada altura disseram-nos que afinal não, afinal os direitos de autor são uma coisa e os conexos têm que ser partos à parte, têm que ser pagos à parte, e surgiu então esta batalha que depois nos levou para um desgaste enorme. Fizeram-nos gastar uma série de dinheiro em advogados, em árbitros, que chamava-se Comissão de Peritos. Gastámos uma série de dinheiro com aquilo para chegar ao final e pagar o menos possível. Para nós ainda pagamos muito, não é? Mas, de qualquer forma, chegou-se ali um acordo que podia ter, se calhar, sido evitado se a parte política aqui na Assembleia, pelo menos, tivesse tido um papel diferente, um olhar diferente para aquela situação. Nós chamamos a atenção várias vezes porque podiam nos ter ajudado de outra maneira. Não ajudaram, portanto ainda estamos a tempo. Temos aqui uma forma que é através do reconhecimento da rádio como também detentora de direitos. Quando quiserem, estamos disponíveis para vir cá falar sobre isso e poder argumentar a nosso favor esta situação. Obrigado.
Muito obrigada. Muito obrigada. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Liliana Sousa.
Muito obrigada, Sra. Coordenadora, colegas deputados, Dr. Luís Mendonça, Dra. Sandra Reis, Presidente e Diretora da Associação Portuguesa de Radiofusão, respectivamente. Gostaria de começar por saudar a Associação, tendo a vossa disponibilidade e o contributo para este grupo de trabalho. Importa aqui reconhecer o papel da APR enquanto Associação Patronal Representativa do Setor da Rádio, com 160 operadores associados e 175 estações emissoras de radiofusão públicas e privadas, de âmbito nacional, regional e local. Ainda de valorizar a rádio enquanto setor com uma presença territorial muito significativa, quer através de operadores nacionais, quer regionais e locais, desempenhando uma função relevante na difusão cultural, na proximidade às comunidades e na circulação de conteúdos musicais e informativos. Este grupo de trabalho tem por função analisar iniciativas distintas para o Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos, por um lado, propostas sobre a reprodução de partituras musicais e, por outro, a iniciativa do PAN sobre a representação do setor no Conselho Nacional de Cultura. Sobre as partituras, tomamos nota de que a APR não apresenta um contributo técnico direto às propostas da IEL e do Chega, no entanto, remetemos uma observação vossa que consideramos crucial. A de que estas alterações não podem ser lidas apenas como texto jurídico frio, têm de ser analisadas pelo seu peso prático nas atividades envolvidas e pelo seu impacto no interesse nacional. É precisamente nesse espírito de equilíbrio que este grupo de trabalho pretende ouvir todos os setores envolvidos. Neste contexto, o Grupo Parlamentar do PSD tem assumido uma posição prudente relativamente às iniciativas sobre reprodução de partituras. Compreendemos as preocupações das bandas filarmónicas e das entidades culturais, mas entendemos que qualquer alteração ao regime deve respeitar o enquadramento jurídico nacional e europeu, evitando soluções que possam comprometer os princípios fundamentais do direito de autor. Concentremos-nos agora no ponto central da audição, o projeto de lei apresentado pelo PAN, que propõe a inclusão de um representante das associações do setor da rádio na secção dos direitos de autor e dos direitos conexos no Conselho Nacional de Cultura. Assinalo que, segundo a APR, a rádio é atualmente o único setor da comunicação social sem assento no Conselho Nacional de Cultura, ao contrário da imprensa e da televisão, considerando esta ausência incompreensível, tendo em conta que este Conselho Nacional funciona como órgão consultivo do Governo para a área da cultura e integra várias entidades, serviços e estruturas da administração pública e da sociedade civil ligadas à área cultural. Registamos ainda a vossa informação de que a imprensa, os operadores de distribuição de televisão, os editores e livreiros, os editores de fonogramas e videogramas e outros representantes do setor audiovisual já têm assento em secções especializadas do Conselho Nacional de Cultura, ao passo que a rádio não tem tido representação equivalente. Esta ausência é por vós avaliada como sendo uma lacuna grave, sobretudo porque a rádio é também titular de direitos conexos e tem um papel próprio na difusão cultural e musical. O Grupo Parlamentar do PSD considera que esta é uma proposta que não altera o regime substantivo dos direitos de autor e direitos conexos, nem interfere com as competências essenciais do Conselho Nacional de Cultura enquanto órgão consultivo. Sublinho ainda que, por esse motivo, a inclusão do setor da rádio pode ser entendida como um esforço de maior representatividade e atualização institucional sem impacto operacional relevante. Sendo esta uma proposta de alcance limitado e tecnicamente neutra, o Grupo Parlamentar do PSD olha para a inclusão da rádio como uma atualização institucional razoável que não altera o regime material dos direitos de autor, mas corrige uma assimetria de representação. Sublinho-se, contudo, que a própria APR identifica um reparo relevante. A proposta, embora corrija a ausência da rádio, não resolve de forma definitiva a diferença de tratamento entre representantes da rádio, da imprensa e dos operadores de distribuição de televisão, por um lado, e entidades de gestão coletiva, associações de editores e livreiros e editores de fonogramas e videogramas, por outro. É importante perceber se a iniciativa do PAN deve ser vista apenas como uma correção pontual ou se deve abrir uma reflexão futura mais ampla sobre a composição e funcionamento da secção dos direitos de autor e direitos conexos do Conselho Nacional de Cultura. Essa reflexão mais ampla poderá ser equacionada no quadro de uma futura revisão da estrutura e funcionamento do Conselho Nacional de Cultura, sem prejuízo de se reconhecer que a iniciativa em discussão tem um alcance limitado e pode contribuir para maior representatividade. Deixo-vos, pois, duas questões. Que impacto concreto tem tido a ausência da rádio no Conselho Nacional de Cultura, em especial nas matérias relacionadas com direitos de autor e direitos conexos? Consideram que a iniciativa do PAN resolve suficientemente a lacuna de representação da rádio ou entendem que deveria ser ponderada, numa fase posterior, uma revisão mais ampla da composição da secção de direitos de autor e direitos conexos? Reitero o nosso agradecimento pelos vossos contributos, que serão certamente ponderados na redação final destes diplomas. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora à palavra para o Grupo Parlamentar do Chega, com a Sra. Deputada Sónia Monteiro.
Obrigada, Sra. Coordenadora, Srs. Deputados, caros representantes da Associação Portuguesa de Radiodifusão. Começo por cumprimentar os representantes da Associação Portuguesa de Radiodifusão e agradecer não só a vossa presença aqui, mas igualmente o vosso contributo remetido a este grupo de trabalho no âmbito das iniciativas legislativas relativamente ao Código de Direito de Autor e de Direitos Conexos. O contributo da APR é particularmente interessante porque, embora não entre diretamente no mérito técnico-jurídico das propostas relativas à reprodução de partituras musicais, introduz no debate uma dimensão institucional e setorial que importa não ignorar. Ao longo destes trabalhos parlamentares, temos ouvido entidades representativas de autores, compositores, editores, estruturas de criação musical, escolas, bandas filarmónicas, coletividades, entidades de gestão coletiva e plataformas culturais. E aquilo que emerge com crescente clareza é que este debate não pode ser reduzido a uma oposição simplista entre proteção dos direitos de autor e acesso à cultura. O verdadeiro desafio consiste em encontrar um ponto de equilíbrio entre a proteção legítima dos criadores e a viabilidade prática da atividade cultural, pedagógica e associativa no terreno. Ora, o contributo da APR recorda-nos precisamente algo importante. Quando determinados setores se sentem excluídos dos espaços de representação institucional, tende a agravar-se a conflitualidade entre interesses legítimos que deveriam estar em diálogo permanente. A APR recorda que o setor da rádio continua sem representação adequada na secção especializada dos direitos de autor e direitos conexos do Conselho Nacional da Cultura, apesar de ser a rádio ser também titular de direitos conexos e do próprio Parlamento já ter aprovado anteriormente recomendações no sentido da correção dessa lacuna. E esse ponto merece uma reflexão séria, porque é difícil compreender que um setor com um peso histórico, cultural e territorial da rádio portuguesa, especialmente da rádio regional e local, permaneça afastado de um órgão consultivo onde se discutem precisamente matérias relativas a direitos de autor, direitos conexos e políticas culturais. Gostaria, por isso, de colocar algumas questões à APR. Em primeiro lugar, de que forma é que a APR entende que a ausência histórica da rádio da secção especializada dos direitos de autor e direitos conexos condicionou ou limitou a defesa dos interesses do setor? Em segundo lugar, os senhores referem no vosso contributo a experiência particularmente difícil vivida nas negociações com entidades de gestão coletiva no contexto da Passe Music, descrevendo mesmo um processo longo, desgastante e próximo de um contexto de guerrilha. Pergunto-vos, pois, se consideram que essa experiência demonstra a necessidade de modelos mais equilibrados, transparentes e dialogantes entre entidades de gestão coletiva e setores utilizados e utilizadores de conteúdos protegidos. Pergunto também se entendem que o atual modelo de representação no Conselho Nacional de Cultura continua a revelar desequilíbrios estruturais entre determinados setores culturais e mediáticos e as entidades de gestão coletiva. Gostaria de saber também se, na perspectiva da APR, a inclusão da rádio na secção especializada dos direitos de autor e direitos conexos poderá contribuir para uma abordagem mais equilibrada, plural e sensível à realidade concreta dos operadores culturais e mediáticos portugueses. Haveria tanto ainda por perguntar e por dizer, mas o tempo também é um bocadinho escasso. Penso que iremos ter uma nova oportunidade para continuarmos, mas termino e reiterando que a defesa dos direitos de autor e dos direitos conexos é absolutamente essencial, mas que essa proteção só será verdadeiramente sólida e sustentável se conseguir coexistir com uma visão equilibrada da realidade cultural portuguesa, da diversidade dos seus agentes e das dificuldades concretas enfrentadas por mais estruturas culturais, educativas e associativas que diariamente mantêm a nossa música viva, a criação e a cultura no território nacional. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora para o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Paulo Lopes Silva.
Muito obrigado, Sra. Deputada e Coordenadora deste Grupo de Trabalho, Deputada Carolina Marques, caros e caros colegas. Cumprimentar também o Dr. Luís Mendonça, Presidente, e a Dra. Sandra Reis, enquanto Diretora da Associação Portuguesa de Radiodifusão. E, em primeiro lugar, agradecer a vossa presença e dar uma palavra relativamente ao trabalho que a Associação Portuguesa de Radiodifusão tem correspondido na representação deste setor, que sabemos continua a ser vital para o país e, simultaneamente, também um veículo de promoção e divulgação da cultura portuguesa, que tem cumprido esse papel ao longo dos anos e, portanto, não só na matéria dos direitos de autor, que já lá iremos, mas também por esse papel que tem sido fundamental e continua a sê-lo. Em primeiro lugar, eu queria também deixar uma palavra relativamente à referência que é feita sobre a inclusão da rádio no Conselho Nacional de Cultura. O Partido Socialista, no debate na generalidade, votou favoravelmente o projeto de resolução do PAN, porque entendeu que, de facto, tratamos de uma matéria de justiça e equilíbrio, no fundo, de representatividade naquele Conselho Nacional. O facto de a rádio estar excluída até à data faz com que, de facto, haja aqui uma diferenciação naquilo que são os diferentes órgãos ou as tipologias de órgãos dentro dos setores da comunicação, que de facto devemos corrigir e devemos o mais rapidamente agir sobre eles para que possa de facto correspondermos em matéria legislativa também àquilo que era a pretensão aprovada naquele projeto de resolução na generalidade. Depois, relativamente à matéria em concreto deste grupo de trabalho, portanto, no fundo, à reprodução das partituras musicais e a tudo o que está relacionado com o Código de Direitos de Autores e Direitos Conexos que ela representa, esta tem sido uma oportunidade para nos dedicarmos e para nos concentrarmos muito concretamente naquilo que diz respeito às partituras musicais, mas acho que desde a apresentação dos projetos ao debate na generalidade, àquilo que tem sido às audições, tem a ideia, dentro do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que esta abordagem ao Código dos Direitos de Autor e dos Direitos Conexos merecerá, por parte desta Casa e por parte das propostas a apresentar no futuro, uma reflexão bastante mais profunda do que aquilo que diz respeito apenas às partituras musicais, porque há, de facto, alguma desatualização, há hoje novas tipologias também de direitos de autor, há hoje uma conciliação necessária entre diferentes detentores desses direitos de autor e sempre este equilíbrio que é necessário corresponder entre aqueles que produzem atividade artística, são compositores, são criadores e, portanto, que criam as obras para a sua divulgação e aqueles que ajudam à sua divulgação. E isso remete-me precisamente para o tema que é abordado diretamente no vosso contributo por escrito, que está relacionado, no fundo, com este equilíbrio que é preciso encontrar entre o papel que a rádio cumpre na divulgação da atividade cultural e, portanto, particularmente no caso da música, e ao mesmo tempo o facto de usar essas obras também para beneficiar, no fundo, as suas emissões e, portanto, há aqui um equilíbrio necessário entre aquilo que as rádios hoje já têm que pagar em matéria de direitos de autor e aquilo que a própria rádio pode beneficiar em matéria de códigos de autor, tendo em consideração esta necessidade de articular os dois interesses entre o interesse de quem cria e o interesse de quem divulga, sendo certo que no final do dia o interesse fundamental é de quem usufrui da obra, porque é para isso que toda a atividade artística é desenvolvida. E, portanto, para partilhar convosco, no fundo, essa reflexão que tem suscitado e aquilo que merecerá da nossa parte, em termos futuros, uma reflexão mais aprofundada sobre o Código de Direitos de Autor, não apenas em matéria de partituras. E, portanto, secundando a pergunta que foi feita pelos dois grupos parlamentares sobre o que têm sido os reflexos da ausência até hoje no Conselho Nacional da Cultura, eu não queria deixar de aproveitar também a oportunidade de vos ter cá e estarmos a falar em direitos de autor para tentar compreender também, do ponto de vista da Associação Portuguesa de Radiodifusão, o papel que a rádio pode cumprir também em maior presença do ponto de vista da música portuguesa também nas próprias rádios e o que isso contribui em termos de divulgação das rádios portuguesas, portanto, para a música, e de que forma vocês conseguem visualizar ou idealizar este equilíbrio do ponto de vista dos direitos de autor entre aquilo que a rádio precisa de pagar para poder reproduzir e, ao mesmo tempo, o papel que a rádio pode cumprir nessa divulgação e, portanto, com isso também beneficiar de um regime específico para o qual possa também ser beneficiário desses direitos de autor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra para a intervenção final, 10 minutos.
Eu agradeço as perguntas, obrigado. Pronto, aquilo que eu disse, se calhar um pouco no início, já mostra um pouco aquilo que vocês gostariam que eu agora respondesse, portanto, porque é isso, não é? Portanto, se nós tivéssemos incluído, se calhar não tínhamos chegado a este processo tão desgastante que tivemos na altura com a Audiogest e com as entidades gestoras, a GDA. Porque se calhar tínhamos tido um sítio, ou se calhar tínhamos chegado ali de uma forma diferente. Portanto, nós estarmos presentes só nos ajudaria a se calhar ter evitado termos chegado ao ponto a que chegámos. Depois, claro, estando onde estamos, também temos possibilidade de dar a nossa opinião, e eu acho que a nossa opinião é importante. Nós hoje reconhecemos muito mais a rádio, se calhar, do que há 2 anos atrás. Nós tivemos um apagão que nos obrigou a olhar muito seriamente para a rádio, e eu penso que este governo está a olhar para a rádio porque percebeu também essa importância que a rádio pode ter em momentos de crise, que pelos vistos é o que tudo indica, poderão ser mais, poderão aparecer mais vezes nos próximos tempos, e portanto temos de estar bem mais preparados para eles, e a rádio pode ser decisiva nesses momentos. Nós vimos que a rádio foi decisiva no apagão, porque ela conseguiu emitir quando tudo estava desligado. E agora notamos também que naquela zona de Leiria, onde aconteceu toda esta situação que nós tivemos com a tempestade de Christine, que deveríamos ter rádios mais resilientes, devíamos ter as rádios em pé, devíamos ter as rádios a funcionar. E, portanto, mostra também que a rádio, para além de tudo aquilo que nós já reconhecemos à rádio, em termos culturais, em termos desportivos, todas estas áreas que a rádio consegue fazer chegar às pessoas, ela pode ter uma forma muito mais decisiva, que é a parte da proteção civil. Nós percebemos hoje que a rádio, se tiver geradores, consegue transmitir sem necessidade de energia elétrica, portanto, consegue continuar a transmitir. E nós hoje também temos rádios, que antigamente até aqui chamávamos rádios de pilhas, e que nós hoje, através do desenvolvimento das tecnologias, conseguimos que esses rádios de pilhas já não sejam de pilhas, são rádios do tamanho do normal rádio de pilhas, mas já nem sequer necessitam de pilhas, ou seja, podemos ter o rádio lá durante 1 ou 2 anos estacionado em casa, não temos as pilhas, porque nesse dia que fecham as lojas nós também não temos possibilidade de comprar as pilhas, mas o rádio vai continuar a funcionar, porque ele tem agora uma manivela que nós conseguimos ter um dínamo, damos à manivela e o dínamo faz com que a rádio funcione, e garanto-vos que alguns deles vêm com defeito lá da China, mas há muitos deles que estão a funcionar. Eu já mandei vir uma série deles para testar e para ver, e tenho já distribuídos. Minha mãe vive sozinha, tem 84 anos, e portanto eu acho que é importantíssimo ela ter um rádio daqueles em casa, porque quando chegar o momento de não ter o telemóvel a funcionar, porque faltou energia, as televisões não estão a funcionar, ela pelo menos vai ter acesso a um rádio que vai funcionar, porque aquilo é só ligar o botão. E aquilo funciona, lá está, sem ter necessidade de ter pilhas. O que nós temos que ter, então, é o apoio à estação de rádio para que ela continue a fazer chegar a informação às pessoas. E eu acho que aqui, na Proteção Civil, a rádio mostra isso. Portanto, nós temos que olhar para a rádio de uma forma diferente. Se calhar desvalorizamos um pouco com as novas tecnologias que foram aparecendo, mas a nossa ideia sempre foi esta. Quanto a mais algumas coisas, eu ia aproveitar, dar a palavra à Sandra, que eu penso que ela pode nos ajudar aqui em algumas coisas, nomeadamente algumas perguntas que vocês colocaram, e nomeadamente da música portuguesa, porque eles próprios já dizem que, afinal, a rádio é importante na divulgação da música portuguesa, não é, Sandra?
Boa tarde. Bem, basicamente a ideia é um bocadinho essa. Um dos temas que esteve em discussão quando nós tivemos esta situação com a Passe Música foi qual seria a importância da rádio para a divulgação dos conteúdos, porque a nossa contraproposta, vamos assim dizer, era compensar aquilo que nós poderíamos pagar, de alguma forma, com a distribuição que nós fazíamos e a divulgação, e, portanto, tentar encontrar um valor que fosse adequado para nós, portanto, que nós pudéssemos pagar sem grandes problemas e que também permitisse ter algum rendimento da parte dos produtores e editores e dos cantores e dos músicos. E o argumento deles foi que a rádio não tinha efetivamente um grande alcance junto do público para a promoção das músicas. Apesar de nós termos previsto na lei que temos que ter um número mínimo de percentagem de música portuguesa, eles argumentavam que efetivamente as rádios não contribuíam para a divulgação da música. E recentemente saiu efetivamente uns valores que diziam que, desde que as cotas de música estão implementadas e que estão num valor mais alto, neste momento nos 30%, em Portugal os números das músicas que são mais ouvidas, que estão em primeiro lugar no Spotify, têm vindo a aumentar. As músicas portuguesas, que são as que estão nos primeiros lugares da lista das mais ouvidas. Portanto, efetivamente, as rádios contribuem de forma visível, neste momento já visível, para a divulgação da música. E quando falou nessa necessidade de um equilíbrio maior entre estruturas, portanto, entre quem produz efetivamente e, portanto, que está a criar o conteúdo que depois outros vão utilizar, é preciso ter em linha de conta quem são os outros que utilizam e qual é a dimensão dos outros e qual é a importância dos utilizadores para a cultura e para aquilo que é a vida cultural e para a sociedade e para até a nível local. E, portanto, este equilíbrio não existe na lei. A lei não prevê esta situação. E por isso é que na resposta que nós dissemos que faz todo o sentido que esta discussão ocorra, porque deixar isto só à letra da lei, isto torna impossível que efetivamente continue a ser feito a utilização das pautas musicais como é feito, e isso para nós teria sido muito útil, tal como a presença no Conselho Nacional de Cultura, porque se nós estivéssemos no Conselho Nacional de Cultura, haveria alguém a defender aquilo que é a rádio. E o que é que a rádio significa para a cultura portuguesa, e neste momento não há ninguém que tenha esse papel. E, portanto, faz falta, mesmo que seja uma pessoa, faz falta que essa pessoa lá esteja para chamar a atenção para a importância do papel da rádio para a cultura portuguesa, que neste momento não há ninguém que faça essa defesa.
Não querendo esgotar mais o tempo, e damos então assim por terminada a nossa audiência, agradecendo todos os contributos que nos trouxeram e que certamente irão ajudar a este grupo de trabalho. Muito obrigada. Pedia só, senhores deputados, aqueles 2 minutos finais, como sempre, só para decidirmos a próxima reunião.